Querido pastor Eliel do Carmo, queridos irmãos e amigos, equipe da Igreja Cristo em Casa, diz o versículo de número 2 do texto que mencionamos, 1 de Reis 19, então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Meu querido irmão, meu querido amigo, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, do capítulo 4, versículo 16, corrigindo, ele diz o seguinte, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. A proposta de Deus para a nossa vida é uma proposta de renovação diária, contínua. Mas há sempre um momento na vida de muita gente em que bate um desejo de querer desistir de tudo. E é exatamente nesta hora que minimamente devemos nos lembrar de que nós fomos chamados para servir, resistir, superar, vencer, persistir, mas não fomos chamados para desistir. Mas muitos desistem. E eu lendo uma frase de Albert Einstein, ele disse o seguinte, mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Eu queria que você pensasse nisso nesta noite. Tem hora que bate esse desejo de desistir, mas este homem, que todos nós conhecemos, embora não tinha sua intimidade com Deus, mas disse uma grande verdade. Vencer é nunca desistir. Significa dizer que quando nós desistimos, nós não estamos vencendo, estamos sofrendo uma perda. E o texto que lemos trata da história de um grande profeta do Antigo Testamento que venceu grandes desafios, mas teve seu momento de fraqueza, porque ele tentou desistir de tudo, de deixar até mesmo seu ministério profético. Todavia, esta palavra desistir, ela não pode fazer parte do vocabulário do crente, porque tendo em vista que a sua vida não lhe pertence mais, mas pertence ao Senhor, e embora às vezes a gente faça até alguns planos mentais de desistir de tudo, Deus vai ao nosso encontro, Deus vai falar conosco e Deus vai nos mostrar que mesmo quando estamos com esse desejo de desistir, ainda há muito trabalho a fazer. Ademais, diz a Bíblia, que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, deve olhar para frente, apesar das circunstâncias, das adversidades, das dificuldades, das lutas, dos reveses, dos problemas, conforme o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, ou seja, indo em frente, não dá para pensar em desistir. E o que significa desistir? O que é isso? A palavra desistir é o mesmo que abster-se, renunciar de modo voluntário, não continuar ou não prosseguir com a realização de algo ou de alguma coisa em específico. Desistir é desistir de um trabalho, de um projeto, é também renunciar a um relacionamento já estabelecido com alguém e até desistir de alguém. Quantas pessoas estão desistindo da pessoa, mãe desistindo do filho, pai desistindo do filho e vice-versa, marido desistindo de mulher, mulher desistindo do filho, casais desistindo do casamento? Então, desistir é considerado também retratar uma palavra proferida, é mudar de opinião, é desdizer, e pode ainda ser considerado abandonar, ceder e deixar e ainda largar. Então isso tudo, se colocar numa panela, isso é desistir. Todas essas palavras que foram mencionadas é farinha do mesmo saco. Então, desistir não é uma coisa boa. Agora, se a gente olhar a história de Elias, a gente vai descobrir por que que Elias desistiu, o que que motivou Elias a desistir, ou propor a Deus a desistência de tudo. Diz a Bíblia que o rei Acabe fez saber a Jezabel aquele feito extraordinário de Elias lá no Monte Carmelo, e como ele matara aqueles profetas. Então Jezabel, que era uma rainha perversa e obstinada, ela não aceitou as evidências claras do profeta Elias, apresentado no Monte Carmelo, de que Jeová era o verdadeiro Deus. Quando Elias lança a proposta, por que coxeais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Mas se o Senhor é Deus, seguiu. E agora Deus se revela através da ação e do profeta Elias, manifestado ali em fogo e consumindo a água do altar, consumindo o altar. Isso fez com que Jezabel ficasse extremamente revoltada. Acabe, por sua vez, que era o marido frouxo, e submetia ela com medo de perder seu apoio. Então, ela estabeleceu uma estratégia para destruir o homem de Deus. Então, ela mandou soldados para matar Elias. Mas ela não queria matar Elias ali naquele local, porque Elias seria considerado um mártir. Ademais, ela não queria confrontar a popularidade de Elias diante de uma multidão que vira os milagres acontecerem. Então ela estrategicamente manda uma carta para que Elias, amedrontado pela carta, pelo aviso que lhe dera, pudesse então sair dali e ela então tentar matá-lo numa outra situação. Então Elias, que era profeta, mas não era bobo, ele empreendeu um plano de fuga para escapar de Jezabel. Diz o verso 3 que ele se levantou para escapar com vida. Às vezes nós queremos encontrar outra maneira aí para suavizar essa situação, mas não adianta. Está bem claro aqui no verso que nós lemos, o verso 3, que ele, vendo ele, se levantou para escapar com vida. Ele sai, ele quer escapar, ele quer preservar sua vida. Anda cerca de 140 quilômetros para chegar a Berseba. Chega alguns autores a dizer que foi 540, mas entre 540 e 140 é uma distância muito grande. A gente não tem uma quilometragem ideal, mas vai que seja 140, vai que seja 540, não se pode aferir, eu pelo menos não tenho essa capacidade. Mas deixou o seu secretário ali e ficou sozinho, pois ele não queria mais ficar sofrendo ataques como estava acontecendo. Inclusive, ele não divulga para o seu secretário para onde ele ia. Ele deve ter dito ao secretário, fica aqui enquanto eu vou ali e volto. Mas a sua oração não deu certo. Porque ele disse, cansei de tudo isso. Não sou melhor do que ninguém, eu quero morrer. Então ele pede a morte. Tanto que nós lemos no versículo de número 4, ele disse, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida. Ele queria morrer. Na verdade, Deus não pediu que Elias fosse melhor do que ninguém. Ele falou assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus não pediu isso. Deus nunca pede que nós sejamos ou queiramos ser melhores do que ninguém. Deus quer que a gente obedeça a Ele, faça a sua vontade, a sua obra, exatamente para que nós possamos ter essa intimidade com Deus, e a gente faz isso pela obediência. Quando alguém disse que os melhores homens não passam de simples seres humanos mostrando o que tem de melhor, eu acrescentaria tentando mostrar o seu melhor. Na verdade, somos todos pecadores, miseráveis e carentes da glória e da graça de Deus. Elias, então, vai lá debaixo de um arbusto e pede debaixo desse arbusto a morte. Ele quer morrer. Mas se a gente for fazer uma análise da situação emocional de Elias, podemos examinar o texto e que possivelmente o homem de Deus estava numa crise do tipo no fundo do poço. É possível que Elias estivesse ali no fundo do poço, até porque depois de um triunfo, normalmente, quando nós esperamos descanso, vem ao contrário. No caso, vem a prova. Parece que é sempre assim. Depois da vitória, vem a prova. Na vida escolar, primeiro vem a lição, depois a prova. Na vida cristã, primeiro vem a prova e depois a lição. E Elias estava tendo ali um colapso emocional, pois ele desejava morrer. Podemos concluir que a exclamação de Elias é bem semelhante à de muitos crentes nos dias de hoje que enfrentam provas, até, desculpem, infinitamente menores do que esta. Mas quanta gente dizendo: cansei de tudo, desisto, não aguento mais, vou parar, vou jogar a toalha, não quero mais ser pastor, não quero mais ser presbítero, não quero mais ser diácono, eu não quero mais ser evangelista, não quero ser obreiro, eu não quero mais ser crente, eu desisto do meu casamento, eu desisto de lutar pela minha filha, eu desisto de lutar pelo meu filho, eu desisto de lutar pela minha restauração, eu desisto de lutar por essa doença. Muita gente desistindo. Mas a Bíblia diz, em Tiago 5,17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era nenhum super-homem. Prova que ele quis morrer. Ele quis desistir. Então ele era como nós. Elias estava com medo. E por esta razão, a ameaça de Jezabel funcionou a seu respeito. Sabe por quê? Porque o medo, queridos, ele aprisiona a gente. Ele ofusca a nossa visão. Ele corrói a confiança. Enfraquece a memória. E acaba por inibir a fé da gente. Nesse momento, Elias vivia de aparência, mas não por fé. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 e Romanos também 1, 17 diz assim. E é interessante, a gente não pode esquecer que o último versículo do capítulo anterior ao que lemos, que é o capítulo 18, diz que a mão do Senhor estava sobre Elias. Ora, um homem que sai debaixo da mão do Senhor, mesmo assim, fraqueja, tem desejo de desistir, tem desejo de morrer e de largar tudo. Isso é um desejo que bate em qualquer pessoa. E Deus, nesta noite, quer dizer para você que o que pode nos destruir não é a estratégia do inimigo, mas desistir dos planos de Deus em nossa vida. É possível, meu querido, que você esteja querendo desistir de tudo, mas Deus está dizendo que o que pode destruir você não é a estratégia do inimigo, não é essa perseguição que você está enfrentando no trabalho, não é esse problema que você está enfrentando aí no meio da sua família, no seio da sua família. Não, não é esse o problema. Não é esse vizinho atribulado que ameaçou você. Não é isso que pode destruir você. O que pode destruir você é você querer desistir dos planos que Deus traçou para a sua vida. O capítulo 18 de 1 Reis termina dizendo isso. A mão do Senhor era sobre Elias. Contudo, estar debaixo da mão de Deus não obsta que tenhamos sentimento de fraqueza, querendo desistir, por achar que não valeu a pena, e, como diz Salomão, correr atrás do vento. Mas devemos estar cientes de que esta mão, ela está para nos guiar no meio de um deserto. Ela está para nos guiar no meio do vale da sombra e da morte, pois ela não está gravada, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1. Devemos, porém, evitar essa escalada da crise vivida por Elias em suas ações. E a gente, analisando o texto, alguns segredos que a gente precisa admitir para as nossas vidas, para que você não incorra na mesma linha traçada por Elias. Primeiro, nunca vá ao deserto sozinho. Talvez você esteja aí sozinha, sozinho, querendo enfrentar o deserto da vida sozinho. A Bíblia diz que é bom andar de dois. É bom andar de dois. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Então não queira ir para o deserto sozinho, como fez Elias. Segunda lição que a gente pode extrair para a nossa vida: nunca pare simplesmente porque ele vê um desejo equivocado ou qualquer perturbação emocional. Siga em frente. Foi isso que Deus disse lá em Êxodo 15 e 14. E os versos 15, e quando Moisés, diante do Mar Vermelho, fala para o povo, e vamos adiante, e Deus fala para Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem, ou seja, sigam em frente. Ah, mas tem o mar na frente. entrem, porque Deus é aquele que vai prover a redenção, a solução na hora mais imprópria. Terceiro segredo que a gente tem que aprender aqui com Elias: não se assente embaixo dos arbustos do deserto da vida, em busca da sombra. Talvez é aí que as pessoas querem encontrar atalhos, algumas situações aparentemente confortáveis, que lhe dê a sensação de conforto, de descanso e de proteção. Não, senhores. A Bíblia diz que Jeová é a tua sombra. O Salmo 121, versículo 5. Então, não queira os arbustos do deserto da vida. A quarta lição que a gente aprende aqui com Elias, para a gente não parar, não desistir: pare de dizer para Deus, basta, não aguento mais. Ele, só Ele sabe a hora certa de pararmos. Leia depois Isaías, capítulo 55, versículo 8. E a quinta lição que a gente precisa aprender neste texto, para a gente não incorrer no mesmo plano traçado por Elias: pare de pedir a Deus a morte, ou se expressar, eu quero morrer. Isto é suicídio psicológico. Este é um segredo que só Ele pertence. Só Ele tem a chave da morte. Só Ele tem a chave da vida. A Bíblia diz que Jesus nos dá vida, e a vida é abundante. Mas Ele tem a chave da morte. Então a morte não nos pertence. Nós não podemos dizer: se eu quero morrer. Quem vai tirar a nossa vida é aquele que deu a vida. Então muitos crentes querendo morrer, muitos crentes querendo abandonar tudo. E Deus provê planos, e Deus provê isso exatamente quando a gente quer desistir. E a provisão de Deus começa pelo milagre do pão e da água, no caso de Elias, que indica o quê? Que Deus tem uma provisão na hora da gente desistir, para a gente continuar. Comer e beber são providências simples de sobrevivência, mas comer para andar 40 dias é um milagre. Então isso quer dizer que Deus tem algo que vai além da nossa simples necessidade de sobrevivência. Deus tem um milagre para nossas vidas. Deus ainda vai ao encontro dele numa caverna, no Monte Horeb, e ali Deus fala com ele: que fazes aqui, Elias? Deus provê uma voz mansa e delicada, acima dos estrondos, dos barulhos, dos terremotos, dos tsunamis, dos ventos, dos furacões. Deus entra com uma voz mansa e delicada, porque Deus provê uma nova caminhada, uma nova tarefa, uma nova missão, um novo começo para aqueles que querem desistir. Portanto, meus queridos, quero afirmar nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus, que Deus tem os seus toques terapêuticos, que ajudam o desistente a prosseguir. Por vezes, quando estamos com o propósito de desistir, somos dominados por esse sentimento de incapacidade que nos estimula a parar. Desistir é esta hora em que vem a gente, tem um pequeno desafio, a gente às vezes quer desistir. Escute uma coisa: Deus não massageia o ego de ninguém só porque ameaçamos desistir, mas Ele sempre vem com toque restaurador, Ele vem com toque curador, e sempre diz pra gente: você ainda tem um longo caminho pela frente, você ainda tem muito o que fazer, e não pare, não pare, não pare. Deus está no controle de tudo. Elias estava desanimado com a missão, vivia uma forte desilusão, deixou a depressão dominar-lhe, perdeu o sentido do seu ministério, vivia uma profunda solidão, apreensivo, exausto com tudo, no deserto, na caverna, no desespero, angustiado, tinha chegado ao limite do desgaste emocional e, extenuado pela experiência que vivera, quis desistir de tudo. Todavia, Deus, pela sua infinita graça, vai para ele, fala com ele e diz: não desiste, não pare. Eu estou no controle de tudo. Eu tenho uma nova missão para a sua vida. Por isso, não desista. Querido irmão, querida irmã, olha, Deus está mandando dizer para você: não pare. Você ainda tem uma nova missão. Deus ainda, irmã, você é do ciclo de oração? Deus não quer que você abandone esse ciclo de oração. Você vai continuar, mas eu estou sofrendo. Mas continue, porque Deus vai te dar uma grande vitória. E você ainda vai mandar esse testemunho para a rádio, porque Deus está no controle de tudo. Eu profetizo sobre a tua vida: não aceite a desistência. Não pare. Vá em frente, porque Deus é contigo nesta jornada. Que Deus te abençoe, te dê uma semana rica, abençoada, e as mais selecionadas bênçãos de Deus recaem sobre a tua vida. Eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. hoje e sempre. Amém.
Ressuscita sonhos nesse